Salve.
Salve.
Como estão?
Bem.
Bem. Bem. Foi bom, não foi? Não é uma ótima ideia abrir para outras pessoas falarem sobre suas pesquisas? Não é? Então, vocês têm uma lição de casa, não tem? Não? Então, quem fez sua lição de casa? O que eu pedi? Eu pedi para vocês verem com vocês quais eram as grandes dificuldades, as dúvidas, aquilo que pega para cada um de vocês e que vocês trouxessem para que a gente ajudasse vocês a compreender ou discutir ou solucionar ou procurar uma maneira de que a coisa fosse melhor atendida. Entendido, não é para transformar isso daqui em uma sessão particular, não é? É para colocar as dúvidas e nós vamos tentar responder as dúvidas. E é isso. Então, estou à disposição. A menos que vocês queiram que primeiro que eu fale um pouquinho sobre o período de câncer que vocês estão vivendo e um pouquinho sobre Leão, que vai começar daqui a pouco.
Quem sabe já responde alguma das perguntas.
Pode ser. Então, como vocês já sabem, como já tinha avisado, em câncer, vocês ficam um bocado fragilizados pela não acertação de algumas coisas, não é? Estou com um projeto. Primeiro quero saber uma coisa. Não para mim, porque eu já sei, mas para que vocês se percebam, né, como a coisa é. Quem aqui tem um projeto de realizar sua felicidade para este ano? Quem tem? Está vendo? Quem não tem pode ficar sossegado. Não é uma coisa que é fácil ter, não é? Eu preciso um pouco de coragem para se propor um projeto de realizar sua felicidade, né? Mesmo que ele tenha que ser cumprido em apenas 9 meses. Porque tem uma coisa com a realização de felicidade que é, você põe o pé no caminho e você já está se sentindo realizado e feliz. E a grande questão para nós, os mentores, é fazer vocês tomarem essa coragem, ou seja, convencer vocês de quanto é importante ter um projeto de realização de felicidade. Porque vocês querem ser felizes, a felicidade está ao seu alcance, mas vocês não fazem a sua parte. E é por isso que vocês não conseguem. É só isso, não é? A partir do momento que você faz a sua parte, você vai entender que só estava faltando você fazer a sua parte. Por quê? O Criador Supremo não quer ninguém infeliz, nós não queremos ninguém infeliz, o universo manifestado não quer ninguém infeliz. Se você não está feliz, é porque você não está fazendo a sua parte. É simples assim. E aí, se você não está feliz, você precisa descobrir por quê, onde que eu não estou fazendo a minha parte, fazer e tudo vai ficar bem. Agora, se vocês querem uma solução fácil para isso, é só, vocês já sabem, prática espiritual, prática espiritual, prática espiritual, e aí vocês vão descobrir o que está impedindo vocês de trilharem o caminho da realização da felicidade. Vocês encontrarão um projeto, colocarão o primeiro pé neles e aí tudo se resolve. O difícil é vocês entenderem que é preciso fazer isso. Isso é o que é difícil. Então vamos lá. Em câncer, vocês estarão fragilizados pela própria sensação de que vocês não estão conseguindo. Mas é uma sensação. Nenhum de vocês deveria desistir do projeto só porque está difícil. Porque vocês passaram pelo primeiro os primeiros 3 meses, esses primeiros 3 meses é isso mesmo. um fogo que faz começar, uma terra que faz vocês persistirem, um ar onde vocês terão críticas e uma água na qual vocês lamentarão e terão que reformular o projeto para ir adiante. Nada demais, não é? Todo projeto passa por isso. Todos eles, até os que não têm nada a ver com o que as pessoas desconhecem, o que é o ano astrológico, a gente desconhece a regência desses astros sobre vocês, que vocês mesmos escolheram que fosse assim. Não esqueçam que foram vocês que criaram este mundo. O orbe estava lá, porque faz parte do universo manifestado, e vocês decidiram que eu ocupar esse orbe e eu fazer deles mais uma casa de máquinas que gera energia, que manda o universo acontecendo. E aí vocês criaram todas essas coisas. Não, nós queríamos que sejamos regidos por isso daqui em conjunto vai nos dar uma determinada energia que já é deles, não é? Eu vou aproveitar desse jeito, com este ciclo, e as coisas vão ser assim, 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 assim. Do mesmo jeito que vocês escolheram, que é dois braços, duas pernas, uma cabeça. Bom, então o ano astrológico existe, ele é desse jeito, mesmo um projeto que não tenha nada a ver com isso, e onde as pessoas não saibam que isso está acontecendo, está sendo regido pelas mesmas forças e pela mesma energia. Mas quando você sabe, isso deveria ser um recurso a mais. Conhecimento é poder. Conhecimento é magia, porque magia é a capacidade de transformar a realidade pelo aprimoramento da consciência. Então, conhecimento utilizado com consciência faz milagres. É mágico. Então, eu não tenho outro motivo para estar falando toda hora do ano astrológico para vocês, estar lembrando isso para vocês, a não ser para colocar vocês com os dois pés dentro da magia que cada um de vocês pode realizar na sua própria vida. Só isso. Só isso. Então, em câncer, vocês vão se sentir fragilizados pela própria sensação de que vocês não estão conseguindo. Mas é uma sensação trazida pelo momento cósmico, que é a água. Então, vamos olhar as coisas que não estão dando certo. Você já ouviu o feedback no ar, né? Tem gêmeos. Aquela falação, eu acho que você deveria fazer outra coisa, eu acho que não é isso, acho que talvez, isso não está bom, você não está fazendo do jeito certo, ouve, separa o que é opinião qualificada de interlocutor qualificado do que é opinião geral e promove as mudanças que precisam ser feitas para alcançar o objetivo deste projeto, deste ano. Só, é só isso. Então, frágeis ou não frágeis, achando que está difícil, achando que não vai conseguir, eu aconselho a todos vocês a não abandonarem seus projetos. Por quê? Porque esse é um momento de fragilidade mesmo e ele precisa ser ultrapassado. E por quê? Daqui a pouco, no dia 21, vocês vão estar em Leão. E aí vocês precisam aproveitar esse fogo para colocar o projeto para frente, já com as modificações. Porque se você continuar o mesmo, se você só choramingar, se você não se propuser e não identificar as mudanças que precisam ser feitas, você põe, aí sim, você vai colocar o projeto em perigo. Pronto. Está bem? Então, na água chore, mas não fiquem só chorando. Com os olhos cheios de lágrimas, refaçam o projeto. Porque dia 21 vem um novo fogo, uma nova possibilidade de tocar adiante. E vocês precisam saber o que fazer. Se vocês não souberem o que fazer, aí sim, por enquanto, o projeto não está em risco. É normal que vocês estejam frágeis. Por causa das críticas todas e de tudo que deu errado. Mas se vocês não fizerem nada, aí sim. Aí o fogo de Leão, porque Leão faz as coisas andarem. E aí, coloque em marcha um carro com defeito, coloque em marcha um carro com o pneu furado e você vai ver o que vai acontecer. Então, está na hora de trocar o pneu. Está na hora de trocar o pneu, rever o motor, consertar as velas, né? Porque quando esse carro voltar a entrar em marcha, tudo que não foi visto vai se transformar em grande problema. E é isso. Pronto, já falei tudo que eu tinha que falar. Está bem? Então, fiquem alegres, aí vem o fogo de leão. Cuidado apenas com o excesso de yang, porque leão, nesse período, tem todas as características de yang, e a gente sabe já que o momento cósmico não é o momento cósmico yang. Nós estamos caminhando para uma civilização na qual os valores serão yin. Então, só toma cuidado para não exagerar no territorialismo, no personalismo, na competição, na falta de gentileza e na força. Só tome cuidado para que isso não aconteça. Porque vocês vão ter vontade, não é? Mas não façam isso. Ponderem. Lembra, conciliem. Usem essa energia para realizar, mas ponderem como vocês vão realizar isso, porque o excesso de fogo pode colocar tudo a perder. Sabe o que acontece quando você usa fogo demais? É o que acontece com tudo que é excessivamente yang. Declina, ou seja, perde energia. Não é à toa que você chegou a Kaliyuga por excesso de yang. Então, excesso de yang conduz a caos. Então, quem tem um projeto, está cioso desse projeto, está cuidando desse projeto, use o fogo de leão com muito cuidado para que, de repente, o caos não se estabeleça. E o caos, um movimento caótico, um carro que já está com o pneu furado, é catastrófico, né? Concorda comigo? Então, cuidado no uso excessivo da força, no uso excessivo da territorialidade, que é a principal característica negativa de leão. Cuidado com o excesso de personalismo, cuidado com o excesso de individualismo, cuidado com o excesso de competitividade. Vocês vão ter que exercer isso, porque essas são as características de leão, e as características de yang, e é o momento em que é preciso colocar yang para funcionar. Mas cuidado em como você vai usar essa energia. Quem me conhece já sabe que eu sempre digo que o problema não é onde, o que, para quê, por quê, o problema é como. Aqui na matéria o problema é como. Tudo, você pode estar numa situação e achar, ficar se perguntando, por que, que eu estou nessa situação? O que, que eu faço agora? Aonde eu vou? E vocês não se perguntam, como eu resolvo essa situação? E toda questão está em como. Esse como pode levar vocês ao equilíbrio, à harmonia, à felicidade e à realização. Esse como pode levar vocês para tamas, que é a estagnação, ou para o caos, que é rajas. Então é como, sabe? E como é? Com equilíbrio, buscando harmonia com tudo quanto. Quem já me conhece já sabe. É só isso. Pode até gravar um mantrinho. Uhum. Harmonize com tudo quanto. Você chama e faz isso, né? Harmonize com tudo quanto. Harmonize com tudo quanto. E essa é a chave da realização da felicidade. Bom, dito isso, é só com isso que vocês devem se preocupar. Ponham-se em marcha, mas antes de se pôr em marcha, isso é dia 21, antes do dia 21, vocês procurem descobrir quais as mudanças que vocês precisam fazer no projeto para que ele ande de uma maneira produtiva, estável e duradoura. E aí, quando chegar no dia 21 de dezembro, que é o tempo da avaliação, vocês terão, já terão colhido muitos frutos. O que é isso? Está bem? Então agora vocês podem falar para mim quais são as dúvidas de qualquer ordem que vocês tenham a respeito disso ou a respeito de qualquer coisa. E vamos ver o que eu posso fazer. Não foi isso que eu pedi para vocês? Para pensar um pouco? Então, vamos lá, pessoal.
Salve. Pergunta. Como você estabelece essa harmonia no coletivo? Digamos o seguinte, né? Eu trabalho com muitas pessoas, e aí não basta eu percebo não ter única consciência, mas a consciência tem que estabelecer para todos.
O que você quer dizer com única consciência?
Não, dizer o seguinte, é que, como você citou, os excessos podem gerar distorções.
Podem.
De que forma seria mais eficaz comunicar as equipes com relação a isso?
Você está dizendo, você está me perguntando como você diz a seus funcionários que este é um período de evitar excessos? É isso que você está me dizendo?
Isso.
Então, comece evitando os excessos você mesmo. Senão eu vou ter que repetir aquela historinha do Gandhi. Sabe? Do menino não come açúcar, então tem que esperar uma semana até não comer açúcar para poder dizer para o menino para não comer açúcar. Então, precisa começar você evitando os excessos. Eu disse para vocês, não é? Vocês terão uma tendência a ser individualistas, personalistas, competitivos. Vocês vão tender a ser territorialistas, possessivos. Todas as características de leão. Então, mulher, vai em leão. Leão é assim, né? O sujeito é dono da savana e ponto final. Então, não se uma posição em que eu sou dono da savana e ponto final, metade do caminho já vai estar percorrido. Dois, não é isso que você deveria comunicar. Não no período de leão. O que você deveria comunicar no período de leão é que você vai precisar de todos em sua melhor forma, porque depende, para que cada um tenha o resultado que quer no final do ano, no 21 de dezembro, vai precisar dar o melhor de si agora. Agora, não é daqui a pouco, não é ontem. O melhor de si não é, não, para dar o melhor de mim eu preciso de isso, de aquilo, de aquilo. Não, é dar o melhor de si aqui e agora, do jeito que as coisas estão. E o que você precisa fazer é manter unido ao redor de um objetivo comum. Então você precisa escolher um objetivo comum que seja fácil, alcançável em 3 meses. E o que você deve comunicar é: eu preciso do melhor em vocês, o melhor que vocês têm para dar agora, porque sua felicidade e sua realização depende disso. Não é a minha felicidade e a minha realização que depende disso, é a felicidade e a realização dessa empresa, desse projeto. Eu não sou o dono da savana. A savana é do grupo, porque até um leão, quando caça muitos antílopes, ele conclama todos do grupo para passarem juntos. Entende? Agora, um leão bem alimentado, tranquilo, ele dorme. Ele não conclama ninguém para caçar. Então, o que você precisa é conclamar para uma atividade de sobrevivência comum, escolher um objetivo do mesmo jeito que um leão escolhe qual vai ser o grupo que ele precisa atacar. Isso é da natureza. E você não está numa savana, então o que você precisa atacar é um objetivo que lhe traga retorno, para que todos tenham esse retorno o tempo todo. E comunicar que você precisa do melhor de cada um nesse momento. Aí vai, você não precisa nem falar que nós estamos em Leão, olha, em Câncer, estamos fragilizados. Não, não, não. Isso é o que eu digo a você. Agora, você para eles, você deve dizer, eu preciso do melhor que todos têm para dar nesse momento, porque senão os nossos resultados serão comprometidos e todos temos que estar juntos, e aí é você quem deve estabelecer prioridade, sabe? Estabelecer prioridade é o que precisa ser feito agora. É aquilo que, se eu não fizer agora, compromete todo o futuro. Isso é prioridade. Estabeleça prioridade, porque só você tem condições de fazer isso ali. Você deveria caminhar para uma organização em que cada um reconhece qual é a prioridade, sem você precisar dizer. Mas aí você ainda não chegou aí. Então você vai precisar fazer isso. Se você fizer isso, você está no espírito de Leão. Então você põe força, competitividade, personalismo, territorialismo para lidar com uma questão que é imprescindível. Ou seja, você vai direcionar todas as energias de Leão para um objetivo comum que vai trazer benefícios para todos. Pronto! Você não precisa fazer mais nada aí. Zelar pela harmonia do grupo. Zelar pela harmonia do grupo é, de maneira nenhuma, fomentar desarmonia. Ou seja, o sujeito chega com a desarmonia para você, você harmoniza. O outro chegou com desarmonia, você harmoniza. O outro chegou com uma questão de desarmonia, você harmoniza de novo. Ou seja, você é o líder. É uma atribuição do líder fazer com que todos funcionem em perfeita harmonia. Mas tem que ter um objetivo a alcançar. Se não tiver um objetivo a alcançar, essa liderança não leva ninguém a lugar nenhum. O líder é líder porque ele diz, eu vou levar você a algum lugar. Se não existe isso, não existe liderança. Por que eu seguiria alguém que não sabe para onde vai? É só isso. Então, é primordial que você estabeleça a prioridade que precisa ser feita agora, ser conquistada nos próximos 3 meses. Conclame cada um, tenha um discurso, eu preciso do melhor de você agora, aqui, agora. Não, mas eu seria bem melhor que eu, que é um discurso comum. Ah, para você, você escuta isso toda hora. Eu seria bem melhor se eu tivesse isso, aquilo, não sei o que, você vai dizer, não dá. Eu preciso do melhor que você pode me dar agora. Depois a gente pensa nisso. Agora a gente precisa realizar. E aí você vai ver que a coisa vai se resolver muito tranquilamente. Entendeu? E nada de discursos esotéricos. Elimine o discurso esotérico. Está bem? Em um outro momento, você vai poder fazer isso com calma. Primeiro, traga as pessoas para si do jeito que elas são. Para si. Com uma liderança que tem um propósito, um objetivo claro, real e bem aqui, ó. Aqui. Aí depois, quando isso der certo, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, alguém vai perguntar assim, escuta, você deve ter aí uma coisa que te guia. O que é isso? Aí chegou a hora de falar. Sabe o que é? É isso. As coisas que você acredita, o líder, ele não fala sobre isso. Ele conduz as pessoas a objetivos muito claros. E um dia, depois que os objetivos foram alcançados, quando estamos em volta da fogueira, tirando as nossas armaduras, e nos alimentando direito, como há muito tempo não fazemos, descansando alegremente ao redor da fogueira, alguém diz, você nos levou vitória, como é que você fez isso?
Chegou a hora de você dizer, sabe o que é? É assim, 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 assim. Então você que liderava personalidades, começa a liderar consciências. É assim que você faz. E você tem todas as condições de fazer isso. Bom, quem mais precisa de algum esclarecimento, alguma coisa? Alguma? Pode falar. Vocês ficaram preocupados porque marcou. Você se sentiu exposto?
Não. Maravilhoso esse espaço.
Vale a pena você pensar sobre isso que você ouviu?
Muito.
Então, está bem. Então, quem já quiser se sentir exposto, sinto muito, mas aqui estamos em grupo, então eu vou ter que falar. Eu tenho algum cuidado, mas eu não sou muito bom nisso. Está bem? Eu não sou muito bom nesse negócio de proteger aspectos egóicos para a pessoa não ficar muito chateada. Perguntou, eu respondo. Então pode falar.
Eu estou escrevendo meu livro, lentinho, mas eu estou.
Que ótimo!
Eu tive,
essa é a sua missão.
Eu tive uns feedbacks onde eu consegui sair, acho que positivamente, equilibradamente.
Que bom!
Controlei minhas emoções. Mas eu tenho uma dúvida, porque o senhor sempre diz, o livro é seu, o livro é seu. E eu estou num momento em que eu preciso de ajuda. Primeiro porque eu não tenho... Eu quero uns textos que sirvam de exemplos, mas de mais qualidade e que se interrelacionem. Se eu for à internet, eu acho este, eu acho aquele, mas são textos soltos, desconectados. E eu não tenho essa habilidade para achar esses textos. Uhum. Então, eu já procurei uma pessoa que está lá no trabalho dele, mas ele vai me mandar para ver como é que é. Eu estou lendo os textos também, a procura, mas eu tenho duas amigas que podem escrever, que podem ajudar. Uma delas leu o que eu escrevi, fez questões, mexeu um pouco. Aí eu fiquei com a dúvida, mas o senhor sempre diz, o livro é seu.
O livro é seu.
E essas ajudas, essas mexidas?
Então, existe um outro caminho que não é esse que você está trilhando. Primeira coisa, amizades, amizades, negócios à parte. Primeira coisa que eu lhe digo. Então, cuidado com esse negócio de, ai, meu amigo vai fazer isso. Não. É um livro, é um empreendimento, é seu, está bem? Uma coisa é você querer opiniões qualificadas, então quando eu falo, olha, o feedback qualificado, então tem que ser alguém que você respeite, não pode ser alguém que vai dizer, ah, que lindo, só porque é seu amigo, não pode. Uma coisa é isso. Outra coisa que você falou, estou indo na internet, estou achando textos, mas eles não estão do jeito que eu preciso que seja. São esses os colaboradores. Você viu um texto que você acha que tem alguma coisa que serve para você, vai lá e conversa com a pessoa e faz um acordo com ela. O acordo pode ser de várias maneiras para você conhecer o autor e colocar como agradecimento, ou pode colocar como colaboração. O texto é seu, o livro é seu, mas isso não significa que você não possa reconhecer as ajudas, não possa dizer, fulano escreveu esse texto, essa pessoa me ajudou com isso, esse daqui fez uma revisão, esse daqui fez isso, fez aquilo. Mas o livro continua sendo meu. E esse é o melhor caminho, sabe por quê? Porque você reconheceu na internet alguns textos que você acha que são importantes, você acha que tem alguma coisa que vale a pena. De qualquer maneira, nem que ele estivesse pronto,
completo. Você teria que ir na pessoa e falar, olha aqui, vamos usar o seu texto.
Sim.
Já que você vai fazer isso, você pode encontrar um texto 50% bom. E pode falar para a pessoa, olha, eu vou precisar desse texto para fazer parte de um livro, para exemplificar uma coisa, mas precisaria que ele fosse assim, assim, assim. A pessoa pode concordar, ela pode escolher. Se ela não concordar, você diz desculpa.
Sim.
Namastê. Se a pessoa concordar, você pode fazê-la, pedir para ela levar o texto naquela direção, ou pode dizer, eu posso mexer e aí eu reconheço você como coautor desse negócio, desse trecho, não do livro inteiro.
Sim.
É a melhor maneira de você fazer isso. Porque aí você já está lidando com isso de uma maneira absolutamente profissional.
Sim.
Isenta, que é isenção, gente. Sem isenção não existe nem magia. Sem isenção não existe comunicação interdimensional que preste. Sem isenção, vocês estão vendo, vocês não estão vendo o quanto a não isenção pode conduzir vocês para o caos? Isenção. Então, isenção no seu livro. Você gostou do texto, você entra em contato com a pessoa. Sim. E traz isso para dentro quando estiver do jeito que você quer. E não do jeito que a pessoa quer. Porque existe produção de texto por encomenda. Não existe? Existe para isso. Talvez você entre em contato com uma pessoa que nem sabe o que é isso e você vai estar abrindo uma porta para ela desse tamanho. Ou seja, esse é o caminho. Não é nem com amiguinhos, nem sozinha. É encontrando as pessoas que você acha que podem colaborar com você de uma maneira isenta, profissional, com acordos que beneficiem ambas as partes, da melhor maneira que você conseguir fazer isso. E aí talvez você encontre colaboradores para outras partes do livro. Talvez você identifique pessoas que possam ajudar você de outras maneiras. Mas a princípio é isso, querida. Muito simples. Não acha?
Eu acho, eu só ficava grilada porque o senhor sempre diz, o livro é seu, o livro é seu, o livro é seu. Na última vez o senhor ainda falou, isto aqui é seu, né?
É seu.
Não, era uma coisa especial que agora nem me lembro, me passou, estou emocionada, passou. Mas eu preciso de ajuda, não é? Aí eu fico, não sabia
só
se eu posso contar com essas ajudas ou não.
Pode, mas é desse jeito.
Não, era assim que eu estava pensando.
Olha só, estão construindo um prédio aqui na frente. Esse prédio tem a assinatura de um arquiteto. O prédio é dele. Não é? A autoria, o projeto, ele assina, é dele. Aí tem os sujeitos que estão fazendo os alicerces, os sujeitos que vai levando para assentar os tijolos, o mestre de obras, aí tem as pessoas que vão vender os apartamentos, as pessoas que vão comprar os apartamentos. O prédio continua sendo dele, com autoria, projeto. O prédio pode ser vendido 500 vezes para 500 pessoas diferentes, o projeto continua sendo dele, é dele. É nesse sentido que o livro é seu. O livro saiu de dentro de você, o livro é a sua experiência de uma vida, o livro reflete o que você é e o que você pensa, e todas as maneiras como você olha para a educação, mas você pode contar com muitas pessoas e reconhecê-las. E mesmo assim o livro continua sendo seu. É isso. E não é, não vamos dizer que o mestre de obras do edifício não tem a sua parcela, não quer dizer que os empreiteiros que fizeram os acordos com o terreno, não quer dizer que as pessoas que assentaram os tijolos não fizeram um grande trabalho, mas o prédio não é delas. O prédio é seu. O prédio é do arquiteto. Do mesmo jeito que o livro é seu. Entendeu?
Sim, sim.
Que bom. Quem mais quer alguma coisa, algum tipo de orientação, algum tipo de esclarecimento, assim?
Eu tenho uma dúvida.
Sim.
Eu vou começar um trabalho com o Flávio na Cracolândia.
Estou sabendo, estou acompanhando isso de muito perto.
É, que bom. Mas eu não consigo entender um viciado em crack. Eu não sei como é que o cara chega nisso.
Você não consegue entender?
Não.
Então eu vou explicar para você, você vai entender rapidinho. Cada um de vocês vive numa virtude divina diferente. E é compreensível que você não compreenda um usuário de crack, porque a sua natureza é outra. Você jamais será viciado em qualquer coisa, porque você vibra em uma virtude que não dá possibilidades disso. E que até blinda um pouco você de compreender isso. Essa que é a verdade. Quando o desequilíbrio na virtude que você vibra chega a um extremo, você não consegue compreender o outro. Isso é um desequilíbrio, mas isso não é um caso agora. Todo e qualquer adicto de qualquer substância química, mesmo, você pode ser adicto de coisas que não são substâncias químicas, você pode ser adicto de sexo, você pode ser adicto de dinheiro, você pode ser adicto de satisfação imediata, você pode ser adicto de muitas coisas. O que é um adicto? Alguém que, se não tiver a coisa da qual ele é dependente, ele não consegue levar a vida adiante. Agora, por que só quem vibra na devoção, quem vibra no rubi da devoção, se torna um adicto? Vou explicar por quê. A devoção é a virtude, só existem 7 virtudes divinas possíveis aqui neste planeta. Elas são poder, sabedoria, amor incondicional, pureza, poder de precipitação, devoção e poder de transmutação. Quem vibra no rubi, vibra na devoção. É um devoto. Um devoto é alguém que precisa se curvar diante daquilo que é maior do que ele. Qual é a única coisa que é maior do que você e diante da qual você deve se curvar? O quê? Já que você é Deus, individualizado, o que seria? O universo manifestado ou o criado, o ser supremo. Isso é a mesma coisa, não é? O universo manifestado é o criado, o ser supremo, quando ele deseja se manifestar e deixa de ser, e deixa inclusive de existir, ou o universo manifestado, quando o criado, o ser supremo, não quer se manifestar. Você já aprendeu isso, não é? Então, um adicto é alguém que precisa se curvar de algo que ele acha que é maior do que ele, mesmo que não seja. Então, qualquer coisa que dê a ele a sensação que é maior do que ele, o que produz nele uma sensação que ele não consegue atingir por esforço próprio, ele se torna um adicto imediatamente, não precisa muito. Há substâncias químicas que demoram um pouco mais para fazer isso acontecer, mas essa substância, e aí deixa eu explicar a vocês uma coisa sobre as substâncias. Vocês criaram plantas de poder para abrir portas em vocês, para partes de vocês que vocês apenas com ego, cérebro físico, vocês não conseguem atingir. Essas são as plantas de poder. Cada uma delas abre para um lugar diferente. A coca, que não é a cocaína, a planta de poder chamada coca, abre vocês, dá para vocês uma percepção muito clara do ego e do cérebro físico juntos. E é uma substância para a sobrevivência. Ou seja, para você sobreviver em circunstâncias adversas. Mas a cocaína não é mais isso. É essa planta manipulada para criar ainda mais, porque a coca não produz dependência. Você pode machucar folhas de coca sempre que você precisar e você não vai ficar dependente da folha de coca. E só machuca folhas de coca e a coca só nasce em lugares onde as condições são muito adversas, onde é preciso exacerbar cérebro físico e ego para conseguir sobreviver naquelas circunstâncias, às vezes naturais, como o Alto dos Andes, por exemplo. Aí você pega a coca, faz uma substância,
que tem o princípio físico de exacerbar o ego e o cérebro físico, e você consome isso quando você não precisa. O que vai acontecer com você mesmo? Você vai aumentar o seu desequilíbrio agora, só olhando para o independente de cocaína, só pensar nele, 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 nos seus prazeres, nas suas necessidades, nas suas culpas. Agora, o crack é um trabalho sobre isso para aumentar o teor da questão egóica e para produzir dependência imediata. Não é mais a folha de coca. É algo que vocês manipularam para conseguir um efeito. Do mesmo jeito que vocês manipulam também a heroína, do mesmo jeito que vocês daqui a pouco vão começar a manipular o Santa Maria, da mesma coisa que vocês manipulam todas as drogas, para criar sedativos, para criar analgésicos potentes, para criar toda sorte de coisas. Entende? E aí, sabe quem fica dependente de crack? Quem é um devoto, procurou durante muito tempo, ou está procurando, algo maior do que ele para se curvar, não encontra e perdeu tudo nessa procura. Dá para entender agora?
Entendi.
O que é um dependente de crack? Olha para um dependente de crack. É assim, eu vou falar uma coisa, como eu tenho compaixão, é difícil para eu dizer. Mas um dependente de crack é um sujeito que chegou no fim da linha da procura e não encontrou. Você não vai conseguir tirar ele da dependência, porque essa substância não tem jeito. Então ele merece toda a compaixão, porque se ele não achou, se ele não encontrou. E é por isso que para o dependente de crack, mais do que para outro qualquer, uma prática espiritual resolve as coisas. Não vai resolver a dependência, mas vai fazê-lo chegar, porque ele vai morrer, ele vai morrer logo. E entenda, o crack não apressa a morte. O crack é apenas uma das possibilidades de futuro que esse espírito imortal escolheu para si mesmo antes de se manifestar. Afinal de contas, ele é um devoto. Ele morreria no alto do Himalaia, entoando mantras, ou na Cracolândia, consumindo crack da mesma maneira, no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Apenas ele morreria com um pouco mais de conforto, um pouco mais esclarecido, e não ficaria preso nos umbrais, como provavelmente ele ficará. Então ele merece toda a compaixão que você tiver para dar para ele. Porque você não pode fazer nada além de ter compaixão e tornar a existência dele confortável. Então, todos os habitantes do Cracolândia, todos aqueles que circulam ali, menos os traficantes, obviamente, a eles deveria ser dada a oportunidade de terem um teto sobre suas cabeças e alimento e alguma prática espiritual, de preferência um pouco de todas elas, para que ele possa escolher. Para que ele sozinho encontre aquilo diante do que ele pode se curvar. E pode ser que assim ele faça uma substituição. E pode ser que assim, essa é a única maneira de ele deixar as pedras de crack de lado. E falar, não, mesmo que o físico dele já esteja completamente comprometido, porque isso abala o corpo físico, porque, veja, se você não está em uma situação em que você precisa da planta chamada coca para enfrentar uma situação fisicamente adversa, atmosfericamente adversa ou ambientalmente adversa, Essa substância vai fazer o corpo físico buscar todos os recursos que não precisa, e o cérebro físico também procurar todos os recursos para vencer uma adversidade externa. Mas você não precisa disso, então você está submetendo o seu corpo a um desgaste extremo. Esse desgaste vai acabando com o corpo físico, com o corpo emocional e com o corpo mental. E é por isso que a decadência é física antes de qualquer coisa. E aí sim ele começa a precisar da substância, porque a situação adversa foi a criada pela própria substância. Deu para entender por que que não dá para uma pessoa que está adicta de crack deixar isso assim? E aí só existe uma coisa para fazer. Compaixão. Sabe o que é compaixão? É olhar para uma outra pessoa e dizer, ela tem o mesmo direito de viver do que eu e nas mesmas condições confortáveis nas quais eu vivo. Ou pelo menos um pouco melhor do que ela está. Entendeu?
Entendi.
Deu para compreender?
Deu. Deu para eu compreender, inclusive, por que eu não estava compreendendo.
Essa foi ela.
Que ótimo! Que bom! Eu fico muito feliz.
Que rubi não é minha especialidade.
Rubi não é a sua especialidade. Realmente, como eu lhe disse, como eu comecei falando disso justamente para você não se culpar porque você não compreende, é porque assim como para ele a fraqueza é tendo que se curvar e quando se curva diante de qualquer coisa que dê a ele a sensação de que é maior do que ele, você tem a limitação de não conseguir compreender isso. Porque você vibra em outra virtude, é diferente para você. Mas você tem outras limitações que podem você deixar você numa situação tão miserável quanto, mas de outro jeito, de outra maneira. Em outras condições. É por isso que vocês são todos iguais. Vocês são iguais na essência e diferentes na manifestação. Se você ficar com isso dentro, você pode entender qualquer coisa. Está na chave, sabe? Nós somos diferentes na essência. Nós somos iguais na essência e diferentes na manifestação. É uma chave para compreender qualquer atitude de qualquer pessoa. Porque os desequilíbrios vão ser tão estranhos que você não vai ter condições de compreender. Mas você não precisa compreender, desde que você entenda. Nós somos iguais na essência e diferentes na manifestação. E essas manifestações estão sujeitas ao desequilíbrio, porque nós estamos manifestados na dualidade. Pronto, acabou o problema. Você consegue compreender qualquer coisa. Está bem?
Sim.
E agora vai ser mais fácil para você. Muito mais fácil.
Eu consegui entender o Flávio também. Agora eu entendi o Flávio.
Entendeu o Flávio, né? É muito importante que você entenda o Flávio. Entendeu, né? Sim. Eu não preciso lhe dizer não. Nada. Não preciso lhe dizer como que Flávio vibra, qual é.
Sim, sim. Não, já entendi tudo.
E aí... A mulher que me empresta o corpo às vezes fala isso, e quando ela fala isso, isso é mal interpretado por muitas pessoas. Quando ela diz Flávia é uma pessoa admirável. Porque para achar Flávia admirável, é preciso saber do que Flávia é feito e quão difícil para ele se manter em um sentamento qualquer, dadas as circunstâncias todas. Uma pessoa não é admirável porque ela faz grandes feitos. Ela é admirável por causa da maneira como ela lida com os desafios internos. Como ela lida com a sua própria tendência mental destrutiva. E com quanta coragem ela faz isso. É isso. É isso que torna um ser humano admirável. Sabe o que é admirável, né? Digno de admiração. Alguns de vocês podem dizer, em desequilíbrio, pode ser dignos de inveja. Inveja é admiração. Quando você não está em equilíbrio, não é? Mas, alguém é digno de admiração quando admiravelmente, de uma maneira corajosa,
enfrenta suas próprias questões negativas e destrutivas. E isso dá para ver na pessoa. Você não precisa conhecer a pessoa para saber. Dá para olhar para a pessoa e perceber isso. E eu não estou dizendo dá para nós, os mestres, da quarta dimensão, percebemos. Não, qualquer humano em um estado de centramento mínimo pode olhar para alguém e dizer: essa pessoa é admirável. E não precisa saber por quê. Isso sai dela. Vocês falam tanto em aura. Ai, aura dessa pessoa. Ah, que linda a aura dessa pessoa. Se trata exatamente disso. De que maneira ela está enfrentando as suas questões negativas e destrutivas. Se ela permite que as questões negativas e destrutivas levem ela para qualquer lugar como uma folha ao vento, lamentável. Mas se essa pessoa está corajosamente enfrentando todas as suas tendências negativas e destrutivas, essa energia faz assim, para fora. É daí que vem a liderança. Dele. Porque ninguém lidera diferente, todos lideram iguais. Entendeu, né?
Sim.
Pronto. Resolvido. Está tudo certo para você?
Tudo resolvido.
Que bom. Espero que você tenha muitas alegrias com essa parceria.
Que bom.
Porque ela pode ser muito boa para você.
É.
Não estou dizendo que não vai ser boa para a Flávia, mas pode ser muito boa para você também. Então, vamos lá.
É, já pegando o gancho, eu sou tabagista.
Sim.
Fumante. Já faz um ano que eu tento parar, até mais. É, o Exu da casa que eu frequentava, ele fez um acordo comigo, na verdade, ele falou assim: se você não parar, não vai acontecer nada na sua vida profissional e eu estou fazendo, deixando barato para você. Enfim, sei da saúde, já tinha falado, você não vai ver sua filha fazer 15 anos. Então, contei isso desse tempo tentando parar de fumar. Não consigo. Diminuir bastante, mas bastante mesmo.
Eu sei.
É, mas dar esse salto, eu não consigo. E eu acho que tem uma relação, não sei se tem uma relação com essa questão do crack, da devoção, de alguma forma.
Uhum.
Acho que sim, em outro grau, né? Mas eu gostaria que você falasse disso. Mas tem uma relação com uma dependência aí, e que de uma certa forma tem uma relação com a questão do trabalho, de fato. Eu já estou meio que dando a resposta, mas
não
estou dando, não, estou perguntando mesmo.
Não, eu não sei.
Estou colocando na.
Primeiro, eu queria que você entendesse o que é o fim.
Tá.
É uma substância que serve para aumentar a capacidade de unir os três corpos. O fumo ataca basicamente os três órgãos que não estão só no corpo físico. São os três órgãos psíquicos do corpo: o cérebro, o pulmão e o coração. E vocês criaram essa planta de poder para aumentar a permeabilidade disso. Ou seja, a capacidade disso de ficar permeável aos fluidos, de o corpo emocional e o corpo físico e o corpo mental se relacionarem bem. Ou seja, é algo que age intrinsecamente no imbricamento dos três corpos. E aí, quando você abusa disso, você produz o efeito contrário. Não é à toa que um pulmão afetado pela nicotina se torna impermeável. Isso que acontece com ele. Ele perde a permeabilidade, a capacidade de... Porque é a permeabilidade que permite que os átomos de oxigênio sejam absorvidos pelos lóbulos vermelhos que ficam na parede, todos enfileirados assim, como, como é que eu vou dizer isso? Uma barreira militar esperando o oxigênio chegar para agarrar e levar para as outras partes do corpo.
Então, um, mas é uma substância que só deveria ser utilizada quando vocês estão com alguma dificuldade no cérebro, no coração e nos pulmões, da ordem da permeabilidade. Aumenta essa permeabilidade. Aumenta a... O que é permeabilidade? É a capacidade de uma molécula conversar com a outra, de moléculas passarem através de membranas, porque todas as membranas do corpo elas são peneiras, que deixam passar umas coisas e não deixam passar outras. E é essa substância, essa erva, essa planta, ela serve para isso. E as pessoas mascam, se mascassem fumo, uma folha de fumo, de vez em quando, teriam melhor saúde. E aí, vocês dizem, fumo excita. Não, fumo não excita. Fumo torna o organismo todo mais permeável, e por isso todas as trocas acontecem melhor, e aí fica uma beleza tudo. Mas quando você utiliza demasiadamente, essa permeabilidade se torna permissividade de tecidos. Coisas que não deveriam passar, passa, ou que não deveria passar, não passa. Todo esse sistema entra em um processo de excessivo relaxamento, mas não é relaxamento muscular como vocês pensam que é. É outro tipo de relaxamento, relaxamento da permeabilidade. E justamente por causa disso, substâncias que não deveriam entrar vão entrando, porque todo mundo diz, não, o pulmão do fulano estava repleto de nicotina. Não é nicotina só. É todas as coisas que deveriam ser excretadas e que deixam de ser excretadas do mesmo jeito. E o que vocês chamam de catarata é um tecido que deveria ser cristalino, que está incrustado com uma série de substâncias que não deveriam ter, estar ali, perdem a capacidade de ser cristalinos. Então, você já conseguiu um grande feito, que foi diminuir. Eu aconselho você a continuar nessa diminuição constante, não desistir disso jamais. Agora, vamos olhar para a questão energética. Então, estou lhe contando qual é a questão física. Então, diminuir nunca será demais. Você deve ir diminuindo, e depois eu vou lhe ensinar uma macumbinha.
Ótimo. Hoje mesmo?
Hoje, agora. Mas só para que a macumbinha funcione, você precisa explicar, você precisa entender o conceito e eu vou explicar.
Nossa.
Você é rubi. Claro que você é rubi. Você precisa encontrar algo diante do qual você se curve. Só existe uma coisa. O universo manifestado, eu e o Criador Ser Supremo, que é só a mesma coisa. Ou você precisa de uma prática espiritual com ritmo constante. Você precisa de yoga.
Também.
É urgente. É ontem. Por quê? O yoga vai fazer, um, você se centrar e sentir menos necessidade. Dois, vai beneficiar todos os seus tecidos e vai melhorar o processo de excreção, que é tudo que você precisa. Você já sabe que pessoas que deixam de fumar passam um tempo em que elas exalam tudo isso para fora, pela urina, pelos poros, por tudo quanto é lugar. Se você faz yoga, é isso que vai começar a acontecer. De tecidos que você nem sabe que existem no seu corpo, vai começar a sair, porque as membranas vão readquirir a permeabilidade que elas precisam ser, porque é isso que o yoga faz. Ele regula você em todos os aspectos. E yoga é uma prática espiritual importante, que vai colocar você centrado, e aí você vai olhar para o que é maior que você, e só vai se curvar diante disso. E aí, você não vai se curvar mais diante do fumo. Porque, entenda uma coisa, você não está fumando fumo, você está fumando 1025 substâncias. Entre elas, algumas que só fazem uma coisa: tornar você dependente. Como você é rubi, o negócio vai lá no no inconsciente onde está a questão. A questão confunde e você está no inconsciente. Então, a gente resolve isso dessa maneira. Agora, você trazendo para a consciência, eu sou rubi, eu sou um devoto, eu preciso da devoção na minha vida. E a devoção, você pode fazer a prática espiritual que você quiser, mas você precisa do yoga, você vai precisar do yoga a sua vida inteira. Todo devoto precisa do yoga, não pode ficar longe dele de jeito nenhum. Porque isso traz saúde física, saúde emocional, saúde mental, até você chegar na meditação. E na meditação, você vai entender. Eu não preciso. E a meditação é a forma mais sutil de prática espiritual que existe. Não existe outra. Quando você medita, você não precisa de guru, você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, você não precisa de nada. Você e seu eu superior se entendem perfeitamente e você vai começar a receber do mental superior todas as orientações para qualquer questão da sua vida, não precisa ser só essa. Mas é uma mudança que você precisa fazer. Então é para fazer yoga ontem. Mais que uma macumbinha.
Um detalhe é que me lembrou agora. Eu fiz uma constelação onde tinha. O foco era essa questão da dependência ao trabalho. Claro que eu sabia que tinha outras coisas em volta. No final, a orientação era. Enfim, a coisa aconteceu, mas no final, a consteladora falou: faça uma amizade com um lado feminino.
É o que eu vou propor.
Com o tabaco. Com o tabaco, na verdade,
que eu vou propor a você.
Com uma planta, um tabaco, cuide da planta.
É. Mas, olha. O que eu vou propor a você é isso.
Tá.
Mas existe uma maneira de fazer. Por quê? Primeiro, encontrar uma planta de tabaco é muito difícil.
É difícil.
Sabe por quê? Desistir. É difícil.
Porque atrás me desistir.
Então, sabe por quê que é difícil? Porque justamente por causa dessa característica, ela é enormemente suscetível a pragas.
É.
Para que aquelas plantações de fumo aconteçam daquele jeito, você não sabe quanto de agrotóxico tem ali. Isso vai para o seu cigarro também.
Pois é.
Então, se você está cuidando de uma plantinha de fumo, ela vai ter dois palmos e vai começar a morrer. Por quê? Porque ela já não sobrevive mais sozinha. Mas você pode fazer uma coisa. Ele é tão simples, mas vai parecer tão complicado quando você estiver fazendo. Você vai fumar rezando.
Tá.
E você vai rezar. Você só. Duas orações ou um mantra. Ave Maria. Salve Rainha. Ou a Satomasati, também, Tomasomati, o tio, também, o Ritiano, o Ritiano.
Esse não conheço.
É o Asatomá. Escreve aí. Asa, com dois S's, Toma. Procura na internet, porque ele é muito popular. Você vai achar. Se você quiser, a mulher tem isso no celular dela e ela mesma me tolera, pode passar para você. É simples. Mas você tem Ave Maria. Por quê? Porque são orações, mantras para o divino feminino. E é ao divino feminino que você deve se curvar inicialmente. Tenha uma imagem da Virgem, ou de Durga, ou de qualquer deidade feminina que você quiser, no seu altar, no seu quadro. Coloque aos pés dela um cigarro cortado em três partes. E deixe ali. Se você não pode fazer isso, abre um livro sagrado, pegue um cigarro, corte em três partes. Antes de colocar, você vai dizer: eu me livro de você no físico, a outro pedaço eu me livro de você no emocional, e outra parte eu me livro de você no mental. E põe ou dentro de um livro sagrado. O livro sagrado não é o que você acha que é sagrado. O livro sagrado é ou Bíblia, ou Caibalion, ou Gita, um livro sagrado de verdade. Nem que seja o Alcorão, um livro sagrado. Mas antes de corte em três e a parte que tem filtro, eu me livro de você no físico, a parte do meio, eu me livro de você no emocional, e a parte da ponta, eu me livro de você no mental. e depois agradeço.
Isso é para fazer uma vez só.
É, deixa lá.
Tá, deixa.
E fuma rezando.
Tá bom.
Fuma rezando. Não precisa rezar, porque fumar e rezar ao mesmo tempo falando é complicado. Fuma e aqui dentro.
Já me falaram isso uma vez, a Juliana aqui, que ela falou que ela falou que ela fumava. Eu comecei a fazer isso, foi lá.
Tem que fazer. Aí você vai ver que, com a consciência de que você é um rubi, colocando a sua devoção no lugar certo e fazendo essa pequena bruxaria para apressar o processo, você vai parar.
O segundo, qual que é que você falou? É a Maria?
Salve Maria.
Isso servira para todos que fumam, a gente poderia orientar desse jeito?
Todos que fumam estão tentando parar e não conseguem. Porque tem que ser rubi, né?
Uma pessoa
que não é rubi, tenta parar e consegue.
Pois é, tem tanta história, mas parei assim. Eu gosto de todas as histórias.
Eu
falo assim, somos diferentes.
Então, somos todos com a mesma essência e com uma manifestação diferente. É isso. Então, faça isso. Se você não conseguir de jeito nenhum, volte a mim. Nós temos outras macumbinhas para fazer.
Então, sempre é uma dessas orações aqui.
É uma delas, ou você pode, uma hora pode dançar de uma, pode ir para outra.
Tá.
Você não precisa se fixar em uma. Você pode. Já rezei muita Maria, hoje vai ser só rainha. Vai ser a sua tomada. Não importa, desde que você reze. Sabe por quê? Isso vai transformar o ato de fumar num ritual. E aí a coisa vai ficar diferente. A primeira coisa que acontece é que você vai cortar o efeito das substâncias porque você está num processo ritualístico. O processo ritualístico faz isso. Ele direciona toda a energia das coisas para o objetivo. Qual é o seu objetivo? Parar de fumar, ver sua filha completar 15 anos, mudar a sua vida, fazer as transformações. Então, o que vai acontecer? As essências, todas as coisas que estão ligadas ao negativo vão se voltar para o positivo. Você transformou uma coisa num ritual, a partir da oração, você direciona todas aquelas substâncias para outro lugar, para o lugar para onde você quer ir, porque você é soberano da sua vida.
Sim.
Então, é isso.
Tem que ter
com consciência, o negócio vai andar rápido e você vai conseguir. Agora, com consciência. Tudo é bom quando há consciência. Tudo é bom. Então, não se preocupe com isso. Você vai recobrar a permeabilidade dos seus tecidos, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar ótimo. E alimente-se bem. Beba água, coma muitas frutas e muitas folhas verdes escuras cruas. E isso também apressa o processo. Por quê? Você precisa de frutose para apressar a iluminação. Frutose. Frutose é energia para a eliminação daquilo que não é positivo para o seu organismo. Então, a frutose vai ajudar você muito com isso. Vai aumentar a capacidade de excretar todas as substâncias que não devem estar aí e vai lhe dar energia para você ficar forte nesse processo de fumar rezando. E diminua. E se você quer mais uma dica, não fume pela manhã. É assim, se você fizer um esforço de não fumar pela manhã, pelo período kapha, quando você fuma pela manhã, você está submetendo a sua criança a isso. Pelo período kapha, período matinal, é o período da sua criança. O período da tarde é o período do seu adulto. E o período da noite é o período do seu pensador. Do ancião que existe em você, da sabedoria em você. Então, eu não submeto a sua criança a isso. Quer submeter? Submeto a tudo. Entende? Com essa consciência, você vai ver que vai ficar mais fácil. Tudo vai ficar mais fácil para você. É melhor que o ancião fume. Porque sabe. Sabe o que eu estou dizendo? Né?
Sim.
A sua meta de deveria ser de tal maneira que você fume apenas um cigarro por dia na hora em que anoitece. Anoiteceu, vai lhe dar uma vontade de fumar, você pode fumar. E vai ser bom para você. Até que você diga, não preciso nem disso. E vai ficar tudo bem. Entendeu, não é?
Entendi, sim.
Então, pronto. Acho que isso também não está resolvido ainda, mas vai ficar resolvido em breve.
Está caminhando.
Mas você não deveria se sentir mal porque você não conseguiu. Você deveria dizer assim, eu já fiz um enorme progresso de reduzir isso. É um progresso impressionante, bom para alguém que é um devoto.
As pessoas me cobram algumas
coisas. Você diz, olha, eu já fiz uma coisa magnífica, quer reduzir. Você não deveria se deixar afetar por alguém que cobra de você uma coisa que você ainda não é capaz de fazer. É como cobrar de uma criança que está começando a andar, que corra. Não há compaixão nisso. E quando alguém fizer essa cobrança, você não precisa falar nada, mas internamente você diga. Não há compaixão nisso. As pessoas podem fazer com a melhor das intenções, mas elas não ajudam você fazendo isso.
É, mas eu percebi isso e comecei a reverter isso. Você já fez muito.
Já fiz muito. É assim que você deve responder. Está bem?
Senão o obstáculo fica tão grande. Não é, o obstáculo só faz parte.
Faz parte da sua caminhada, faz parte das suas escolhas. Faz parte de quem é você. E vencer isso também faz parte.
Certo.
Então, fique assim. Não deixe que a falta de compaixão dos outros atrapalhe o seu objetivo. Está bem? Quem mais quer alguma coisa de mim? Pode falar, viu?
Eu tenho algumas dúvidas, assim, claro, muitas, né, na verdade, mas eu e meu namorado, a gente é extremamente complementar. Eu sou ariana com ascendência em Áries, matutina, ou seja, menina e criança do zodíaco de todas as formas. Ao mesmo tempo, me ascendendo bastante agora profissionalmente e tal. E ele, a gente tem essa dissonância de ele ser um adulto, assim, taurino e tal. E ele fuma, ele pode até ter algumas relações, porque ele fuma super esporadicamente e ele tem absolutamente controle sobre isso, mas tem muitos pesadelos, em alguns momentos tem esse estado um pouco até anedônico mesmo, de anedonia em relação às coisas, muita alegria, ele tá comigo, ele é o cara que vai junto e tal, mas eu sou a pessoa que é empolgada para as coisas e ele atende, faz todas as coisas, mas ele é sempre muito ponderado. E ele conversando com uma amiga holística, a Teta Healy, né, ele falou que ele precisaria acender e melhorar e potencializar o lado espiritual dele. Eu passei por um monte de traumas na minha vida, de uma família extremamente evangélica e tal, e eu deixei tudo para morar sozinha, que foi quando eu o conheci e a gente mora juntos. E ambos são papel assim branco para a espiritualidade. A gente não tem o Nivaldo Ney, que faz o yoga, que é meu tio. A gente sempre conversa assim um pouco, mas essa que é a ideia, assim, essa que é a minha questão. Sendo nós complementares, a gente consegue ter, ascender espiritualmente juntos numa vertente só? Ou se a gente deveria buscar coisas diferentes também? Como que a gente, qual que é a melhor forma de potencializar realmente o nosso lado espiritual, sendo que a gente está cético em relação às coisas?
Céticos?
É, a gente passou por processos de... Eu me desliguei muito da espiritualidade, porque me fazia muito mal mesmo, eu tive um casamento arranjado, eu tive um monte de coisas absolutamente conservadoras. E ele nunca se apegou exatamente a um lado espiritual por
descrença. Olha só, há uma série de equívocos em tudo que você está dizendo. Se eu fosse acabar com os equívocos todos, a gente teria que ter mais uma palestra. Vamos ao que interessa. Desejo vínculo de karma. Eu não vou aqui perguntar a vocês se vocês têm desejo um pelo outro.
Eu só estou dizendo que vocês só estão juntos pelo desejo, por mais nada. Desejo é veículo de karma, ou seja, você diz, nós somos complementares, e eu digo para você, não. Vocês terão que se fazer complementares. Você diz para mim, eu sou a criança do zodíaco, eu digo para você, Áries não é isso. Áries é um impulso que traz um novo, inicia coisas e deixa para os outros terminá-las. Quando você diz, eu sou a criança do zodíaco, Áries total, você está dizendo, eu não quero crescer. Eu quero continuar fazendo um montão de besteiras, deixando um rastro de destruição por onde eu passo e não me responsabilizando pelas consequências das coisas. É isso que você está dizendo para mim. E Áries não é isso absolutamente. Áries é o grande iniciador de coisas novas e deixa para os outros o término, porque o término não pertence a ele. Aí você diz, touro, ah, o sujeito não tem alegria. Um taurino não acha necessário demonstrar alegria. Aliás, ele não acha necessário demonstrar sentimentos. Isso não significa que ele não tenha. E touro pode trazer a você uma fixação que você não tem. Touro pode ser a sua âncora. Nesse ponto, vocês podem ser complementares. Mas muita água vai ter que passar por debaixo desse rio. Pode ser que ele seja o lugar onde você descansa. O lugar onde você recupera suas forças para começar coisas novas, muito novas, outra vez, de novo, mais uma vez. Então ele pode ser a sua âncora, mas não exija dele que ele tenha esse externar de sentimentos que ele não pode ter, porque essa não é a natureza dele. A natureza dele é terra. Ele vai fazer em silêncio, quando você vê ou a terra está arada e você não sabe como foi que ele fez isso. Não é? Ele precisa se sentir útil. E ele precisa de estabilidade. Ele precisa de rotina, ele precisa de hábitos estáveis. Ele não pode ter ao lado dele alguém que fica carregando ele para cima, para baixo, para coisas que ele não vê o fim. Ele é estável. E você precisa dessa estabilidade. Então, a última coisa que você pode fazer é não aceitar a maneira como ele é. A última coisa que você pode fazer. Você deve olhar para ele e dizer, ele é a minha âncora. É onde eu descanso, o lugar onde eu encontro conforto, depois de ir para cima, para baixo. Eu não vou arrastar para as minhas aventuras. Eu vou ter as minhas aventuras e contar para ele, porque ele gosta de ouvir histórias. Entende isso? E aí, vocês não estão juntos porque vocês são as metades da laranja, porque isso não existe. Vocês estão juntos para fazer acontecer o amor. Vocês ainda não se amam, porque amar é aceitar o outro como ele é e ser aceito do jeito que eu sou. Essa é a grande aventura de vocês. Um aceitar o outro do jeito que é. Quando um olhar para o outro e dizer, eu consigo conviver até com o seu pior defeito, você pode parar e falar, então eu te amo. Mas isso leva anos. E vocês não podem se iludir, porque essa é a pior viagem para um casal jovem fazer, achar que só porque vocês sentem muito desejo um pelo outro, está tudo resolvido, porque não está. A história ainda nem começou. Mas é bonito que duas pessoas que têm dificuldades e que estão na ilusão da complementação, consigam colocar isso para fora com tanta naturalidade. Agora, peço a vocês que, um, nós nunca temos para duas pessoas se separarem, a menos que uma esteja sendo muito nociva para a outra. Então, a primeiro conselho, continuem juntos, apesar das dificuldades. Não se iludam com historinhas de carochinha, de eu sou a metade da laranja, nós somos feitos um para o outro, e coisa ilusa. Vocês devem olhar nos olhos dos outros e dizer, nós vamos produzir amor entre nós a partir desse imenso desejo. E nós vamos produzir esse amor aceitando um ao outro do jeito que nós somos. Ela é a sua alegria. Ele é a sua estabilidade. Façam disso o lugar onde as coisas se encaixam. Aí você vai deixar de ter pesadelos.
E eu achei que a minha entrada na vida dele faria talvez que ele também diminuísse os pesadelos de fuga. Ele sempre está sonhando que foge de algum lugar, de uma grande guerra, e ele tem...
Isso é o conteúdo kármico dele, ou você aceita isso, não dá. Você não é a pessoa que vai livrá-lo do conteúdo kármico dele. Você não é o messias dele. Você não pode salvá-lo. Entenda? Não é isso. Não é isso. E aceitar que ele tem pesadelos. Você não deve contar seus pesadelos para outras pessoas. Você deve entender a simbólica dos pesadelos, porque seu inconsciente lhe dizendo alguma coisa. Acorde resultante, entender, não fuja do pesadelo. Enfrente-o. Traga-o para a lembrança. E veja o que é que ele quer dizer para mim. E reze uma oração de perdão. Porque isso vem direto do inconsciente e está querendo trazer mensagens para você. Qual é a mensagem? Touro precisa de um território. Quando você tiver entendido qual é o seu território, qual é o seu campo de ação, você vai ficar bem. Mas resolva-se sozinho. Não tem ninguém na sua vida que possa resolver isso para você. Esse é o sistema bioenergético que mantém você na matéria. Então, compreenda-se. Você é um pensador. Você é vata. Você é alguém que tira as ideias. Você é alguém que tira de outro lugar aquilo que é preciso inspirar os outros aqui. Então, não querer ser o que os outros querem que você seja. Seja você mesmo. E você, pare de querer transformar em algo que ele não é. Pronto. Eu abençoo a Simeão. E último conselho para vocês, antes que seja tarde. Um casamento não é um casamento enquanto não há filhos. Por enquanto, isso daí é uma república de estudantes. Vocês querem que o casamento dê certo? Conversem sobre crianças. Mas não conversem como os casais conversam sobre crianças. Vai ser menino, vai se chamar Eduardo. Não, conversem sobre os medos que vocês têm de colocar um ser na matéria. Apenas conversem, não façam planos, não decidam se vão ter ou se não vão ter. Apenas conversem sobre todos os medos que vocês têm a respeito disso e vocês estarão casados. E só façam isso quando vocês resolverem se casar. Óbvio. Enquanto estiver bom para vocês que isso seja uma república de estudantes, continue assim. Mas a hora que vocês quiserem realmente se vincular um ao outro, vocês terão que conversar sobre crianças, sobre os medos disso. E essa conversa terá casado vocês. Entenderam? E aí os filhos virão sem problemas. Quando um estiver, quando ela estiver barriguda, se ela quiser, lógico. E você olhar para ela e falar, nossa, ela está tão estranha. Em vez de se afastar, você vai dizer, você está sendo assolada por aqueles medos que você me contou? Então vem cá que eu estou com os mesmos medos. Vamos unir nossos medos porque eles são apenas instinto de sobrevivência. Estamos passando por uma experiência única. É natural que a gente tenha medo. Aí você poderá fazer isso. O que um homem deve fazer por uma mulher numa situação como essa. E que poucos sabem que devem fazer. Estou lhe dando uma dica que representa a felicidade para a vida inteira.
Eu deveria cobrar uma nota. Brincadeira. Fala.
É porque não é a criança que une, mas o medo que une o casal. Né?
Não. É a criança que une. Ao redor da criança, é muito mais fácil construir amor. Porque quando uma criança nasce, ela vai trazer à tona em vocês qualidades que vocês não conhecem. E problemas também. E tendências negativas e destrutivas da mesma ordem. Mas aí vocês vão olhar um para o outro e vão descobrir coisas que vocês não sabem que vocês têm. Que só uma criança pode trazer. E ao redor dessa criança vocês farão inúmeras renúncias. Se virarão em mil. Trarão à tona qualidades que vocês nem sabiam que tinham. E é isso que constrói o amor. É mais fácil construir amor ao redor de uma criança. Não, não se constrói nada ao redor de medo. Nada. Absolutamente nada. Mas se constrói muita coisa ao redor de uma vida que suplicou a vocês que fossem seus pais. E é isso que uma criança é. Alguém que suplicou para que você fosse mãe e suplicou para ele que fosse pai. E se vocês a tiverem, vocês estarão cumprindo uma antiga promessa. Entende? Acho que é suficiente para vocês começarem a mudar isso tudo, não é? Então, fiquem em paz, sejam abençoados. Vocês estão juntos, sentem desejo um pelo outro, é porque algo precisa acontecer, porque essa questão kármica precisa se resolver. E às vezes ela se resolve com uma linda união, uma maravilhosa união que constrói coisas ao redor. Entendem isso? Você vai se transformar em outra pessoa só por causa da presença dele. E ele vai se transformar em outra pessoa só por causa da sua presença. Mas não é porque você quer. É porque assim que vocês combinaram, antes de estarem na matéria. Está bem? Mais alguma coisa que vocês querem? Esse relógio não está bom. Alguém tem horas?
15 para 6.
15 para 6. Temos 15 minutos. Dá para fazer mais uma consultinha bem rápida. Ninguém mais quer nada? Se ninguém fizer, você pode fazer. Ninguém quer perguntar nada mesmo? Porque se ninguém quer perguntar nada mesmo, eu vou encerrar. Você tem uma pergunta. Está bem.
Eu quero engatar numa coisa que você estava falando, que o período da manhã é kapha. E, portanto, o período da criança. Depois você mencionou a tarde, o adulto, e a noite, o ancião, associado com a sabedoria. Só para poder associar com aquele padrão indiano de personalidade, kapha e
pita. E vata. Isso mesmo. Isso mesmo. É, deixa eu falar uma coisa a respeito disso. Todos vocês deveriam ser tridoshas. Uhum. Por quê? Um pouquinho de kapha para ter compaixão, para transitar na horizontalidade. Um pouquinho de pita para ser donos de vocês mesmos, ter as rédeas das suas próprias vidas e não querer que o outro resolva as coisas por você. E um pouquinho de vata para ser inspirado, ou seja, para ter uma mínima conexão com as outras dimensões e digam a vocês o que fazer. Para cultivar isso, e agora vamos a uma receitinha, não é uma macumbinha, não, mas é uma receita de alimentação que produz isso. Se pita é o adulto, o que tem as rédeas, o regulador, para você ser tridosha, você tem que se alimentar como um pita. O que é se alimentar como um pita? Você acorda, toma banho, e come. E pode comer o que quiser, o que a sua criança quiser. Pela manhã você pode. Você pode comer carboidratos, não exageradamente, um pouco de açúcar. as coisas que você gosta. Coma direito, como se você fosse passar o resto do dia sem comer. Não é enquanto raças, tá bom? No começo desses regimes, as pessoas às vezes precisam voltar para a cama depois que comem. É sério, mas é só na primeira semana, depois que passa. Porque as pessoas saem do ponto. Não é? Mas isso é só no começo, depois isso melhora. É a falta de costume de colocar alimento pela manhã no estômago. É muita gente que não faz isso. Você passou uma noite inteira sem comer. Você acorda, você precisa comer. E precisa comer direito. Bem. Tipo, o Pita, ele faz isso porque não sabe como seu dia vai ser. Porque o Pita é o mais atribulado de todos os doshas. Ele se coloca inúmeras responsabilidades, ele não tem medo da responsabilidade. Ele é o sujeito que faz, mas não é o sujeito que executa com as mãos. Ele é o sujeito que planeja, pensa como vai fazer, vai lá e faz. E ele normalmente é líder de muita gente. Então ele não sabe quando ele vai comer. Então ele come direito pela manhã. Mas o Pita, 4 horas depois que ele comeu, ele está morto de fome, porque ele gasta muita energia. Então o Pita precisa comer nas horas certas. Então você come bem pela manhã, 4 horas depois você come bem, 4 horas depois você come bem de novo. O prato do Pita é metade folhas verdes escuras, uma montanha sem fim, como se ele fosse um elefante, e do outro lado, um pouco de carne, pelo menos 100 gramas. Pita não pode ser vegetariano. Ninguém pode ser vegetariano a menos que tenha resolvido suas questões kármicas. Porque a carne serve para você enfrentar o denso. Está bem? Os animais não ficam chateados. Desde que você não desperdice, desde que você não coma exageradamente. Pita precisa de carne. 100 gramas de carne. Nessa refeição, 100 gramas de carne na outra refeição. Só! Eu preciso comer mais do que isso. E todas as coisas que você gosta, menos massas, pão e carboidratos em geral, só se forem grãos. Na outra refeição, a mesma coisa. E à noite, apenas legumes no vapor, arroz integral, frutas em geral, nenhum carboidrato. O que vai acontecer com você? Pode ter proteína pouca. É, o melhor é comer 100 gramas no almoço, 100 gramas de jantar. Se você tiver uma proteínazinha, um pouquinho, uma coisinha pouca, pode. Mas você não pode deixar, você não pode comer nada disso depois das 10 horas da noite. Depois das 10 horas da noite, só é possível fruta. Você pode comer uma melancia, mas não pode comer uma bolacha. Aliás, bolachas vocês deveriam cortar. Aliás, todos os industrializados, tudo que vem pronto, tudo que vem em caixinha, chatrapato, tudo isso vocês deveriam eliminar dos seus cardápios. Porque vocês estão comendo também uma série de conservantes e vocês não sabem o que são esses conservantes. Aliás, vocês não sabem nada que põe em coisas que já vêm prontas. Não é? Vocês podem ter uma vaga noção e dar uma olhadinha naquele negocinho ali, que as coisas vêm com nomes estranhos só para vocês não saberem o que elas são de fato. Então, elimine isso, coma as coisas. Você quer comer uma abobrinha? Olhe para a abobrinha. Ah, isso é uma abobrinha. Não interessa se ela foi cultivada, porque, pessoal, mais uma coisa para dizer para vocês é que tudo está contaminado, tá bom? Porque, mas eu estou comendo uma coisa que é orgânica, mas a chuva, pessoal, tem uma plantação aqui com muitos agrotóxicos. A água sobe e avista um pouco, aí a água desce. Pronto, deu um banho de agrotóxico no seu negócio. Então, não, porque o mecanismo natural de evaporação e tornar depois a água líquida não é uma destiladora que tira todos os componentes nocivos daquela água. Vai junto, tudo. Vai junto. O que é leve daquilo também vai. E as nuvens são feitas de água com um monte de coisas que essa água dissolveu aonde ela estava antes. Então, Então, isso não é importante, se é orgânico ou se não é orgânico. O importante é que seja in natura. Olha para a abobrinha, olha para o tomate, lava, pode mandar para dentro. Agora, não me consumam coisas que você não tem certeza se são tomate que é, de onde que veio, o que foi, quem plantou. Não façam isso, não comem enlatados. Sabe, enlatados, coisas que duram, como que vocês chamam isso, coisas que são para conservação, sabe? Quando isso que foi inventado, não é, Geraldo? Você que é um grande pesquisador. Na guerra.
Sim.
Hã?
Na guerra Napoleão.
É. Quando as pessoas estavam lá nas trincheiras e não tinham nada para comer. Então, aquelas latinhas, aqueles empacotados, aquelas coisas com produtos químicos para durar, salvavam, ou salvavam da morte por inanição. Agora, vocês precisam disso? Por favor, pense, eu não estou numa trincheira, numa batalha, para ter que comer um negócio, uma lata. Já resolveu. Pita é avesso a isso. Isso tira a energia de pita. Isso consome a energia da realização. É isso que acontece. Deixa você cafa. Porque cafa que é doido por uma coisa que está 3 dias na geladeira. Cafa que é doido por um negócio que ele não sabe de onde veio. E cafa é a criança. Ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que está fazendo. Então, você tem que ter um pita que diga, criança, não vai comer isso não. Olha aqui as folhinhas verdes escuras que o papai está dando para você. Isso daqui que você tem que comer. Ou seja, é pita que regula tudo isso. E pita come nas horas certas, come muita folha verde escura e nos intervalos come fruta. Quanto mais madura, melhor. E fruta madura substitui o açúcar. Se vocês comerem 7 frutas por dia maduras, vocês vão recusar o açúcar. Literalmente. Mas eu não estou nem falando de tirar o açúcar. Eu estou falando de comer na hora certa. Para se tornar entre duchas. E aí vocês vão ver a transformação que vai acontecer. Quem não consegue acordar cedo, vai conseguir acordar cedo. Quem não é pontual, vai ser pontual. Quem tem problemas para dormir à noite, não vai ter problemas para dormir à noite. Quem não consegue terminar as tarefas, vai começar a terminar as tarefas. Vai acontecer um milagre. Pela manhã você é criança, à tarde você é um adulto. E quando anoitece, você vira um velhinho. O que significa um velhinho? Velhinho tem hábitos, ele se prepara para dormir, ele pensa na agenda do dia seguinte, ele escolhe a roupinha que ele vai vestir no dia seguinte. E esse velhinho tem boas ideias, ele usa o tempo para pensar, ele pensa como ele vai enfrentar os obstáculos no dia seguinte. Esse velhinho usa toda a experiência que ele tem em toda a sua vida e você fica bem. E acorda alegremente da cama como uma criança. Como vai ser o dia hoje? É isso que acontece. Então façam isso. O segredo é comer nas horas certas. Para tudo. Comeu nas horas certas, você vai ver a diferença que isso faz na sua vida. Pronto. Está bem? Falei mais do que eu devia. Falei mais do que a boca.
Não, mas acrescentou coisas importantes para mim.
Então, é isso. Ninguém deveria ser cafa, ninguém deveria querer ser pita, ninguém deveria querer ser vata. Todos deveriam ser tridoxas para serem humanos. Humanos, no seu grau máximo de humanidade. Comprometidos, alegres, bem dispostos e com a solução na ponta da língua. Apenas um pouco de cuidado. Quando vocês começam a fazer isso, o que vai acontecer com todos vocês é que vão ficar um pouco pavio curto. Mas isso é bom. É melhor dizer do que guardar. É melhor colocar as coisas do que ficar ruminando as coisas. É melhor falar de uma vez do que deixar para falar, para dizer não. É mais o caso de falar. Então, não tem problema nenhum ficar um pouco pavio curto, depois você se ajeita,
sua calma, vocês vão encontrar a hora certa para falar, vai ficar tudo bem. Mas no começo disso é um pouco sofrido, porque vocês vão mudar a natureza de vocês um pouquinho para uma coisa bem mais humana, no sentido de humanidade em que um considera a necessidade do outro. Entende? Aí vai ficar bom. É só isso por hoje. Já deu 6 horas, não é?
Já.
Então, pronto. Terminamos. Então, sabemos fazer uma oração de perdão para as coisas não ficarem pulando aí dentro, como serpentes enlouquecidas. Vamos fazer uma oração de perdão. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
De negativo e destrutivo.
De negativo e destrutivo.
Nessa e em outras vidas.
Nessa e em outras vidas.
E também perdoo a todos.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Devolvo a eles.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
Energias deles que estão comigo.
Recebo de volta.
E recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver a minha vida.
Eu possa viver a minha vida.
Com paz.
Com paz.
Alegria.
Alegria.
Prosperidade.
Prosperidade.
Saúde.
Saúde.
Segurança,
confiança,
determinação,
coragem,
independência
e muito amor.
Eu sou uma expressão da divindade.
Uma expressão da divindade.
E do centro do meu círculo não se passa.
E do centro do meu círculo não se passa.
Eu irradio as virtudes divinas.
Eu irradio as virtudes divinas.
Para que o melhor aconteça a todos.
Para que o melhor aconteça a todos.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Aos anseios da minha personalidade.
Aos anseios da minha personalidade.
Adeus, eu amo vocês todos.